Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história? Tem certeza? Olá, ouvintes do EspantoCast! Uma alegria imensa iniciando aqui mais um programa para todos vocês. Lembrando a todos que o nosso maior objetivo é trazer entretenimento de qualidade para todos, com histórias sempre muito espantosas. O nosso grande Cafuras continua em férias, mas não tem problema não. Vamos continuar aqui com a nossa programação, lembrando a vocês que todos os sábados temos programas novos. Mandamos um abraço muito forte a todos os nossos ouvintes. E pedimos a todos que acessem o nosso Instagram, @espanto.cast, ou o nosso canal no YouTube, de mesmo nome, EspantoCast. Deixem os seus comentários, se inscrevam em nosso canal e nos mandem as suas sugestões para novos programas. Muito bem, vamos iniciar uma série de 2 programas em que vamos tratar sobre lobisomens. Isso mesmo, lobisomens. E vamos falar também sobre a licantropia. Vamos começar? Preparem-se. Queridos ouvintes do EspantoCast, ao contrário do que muita gente pensa, as histórias de lobisomem não estão ligadas somente ao folclore brasileiro. Vamos ver aqui que, na verdade, toda essa história, todos os contos que tratam sobre os lobisomens, há como origem a Europa. Muito bem. De onde vem o nome licantropia, ou o licantropo? Vem do grego lycos, que significa lobo, e antropos, que significa homem. Segundo a mitologia grega, o licantropo é um ser lendário, cuja origem remonta à mitologia grega. Segundo essa mitologia, um homem se transforma em lobo, ou em algo semelhante a um lobo, em noites de lua cheia, somente voltando à forma humana ao amanhecer. Existem até estudos sobre a chamada licantropia clínica. Esses estudos a classificam como uma rara síndrome psiquiátrica, na qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar, ou de fato, já ter se transformado em um animal, ou que tal pessoa é, de alguma forma, esse animal. A palavra licantropia é derivada da condição mitológica. Relaciona-se a uma aflição sobrenatural na qual as pessoas se transformam fisicamente em lobisomens. A despeito dos estudos clínicos, dos estudos psiquiátricos, essas lendas sobre o licantropo são muito antigas e encontram a sua raiz na mitologia grega. Segundo a obra As Metamorfoses, escrita pelo poeta latino Ovídio, Licaão ou Licaon ou ainda Licaonte, daí o termo licantropo, era o rei de Arcádia e serviu carne humana cozida a Zeus, Zeus, que era nada mais, nada menos que o deus dos deuses, segundo a mitologia grega. Zeus, por sua vez, que fora ao palácio de Licaon, fingindo ser um ser humano comum, de modo a averiguar alegações sobre aberrações que se passavam naquele local, como castigo a Licaon, o transformou em lobo. Há quem afirme que Licaon foi um rei muito querido pelo seu povo, mas também era um fanático religioso que só pensava em adorar os deuses. Contudo, o seu fanatismo tomou conta dele e o tornou muito cruel. Não pensava em mais nada a não ser realizar sacrifícios humanos, matar pessoas inocentes, normalmente os visitantes estrangeiros que chegavam ao seu palácio, e ofertava-os aos seres divinos. Isso fez com que ele perdesse a sua popularidade. Para que fique como registro, essa obra-prima de Ovídio, As Metamorfoses, foi escrita entre os anos 2 e 8 da Era Cristã, ou seja, entre os anos 2 e 8 depois de Cristo. Metamorfoses é um poema narrativo em 15 livros, redigido em versos de 6 sílabas. É uma coleção de lendas e mitos. Trata-se de um poema que retrata a transformação de pessoas em animais. A narrativa concentra-se no momento das metamorfoses, não tanto na vida dos metamorfoseados. Os lobisomens são criaturas místicas antigas. Eles são personagens de muitas lendas e consistem em um ser híbrido que transita entre o corpo de um lobo e o corpo de humano. Existem muitas versões de sua história, formada com o passar dos anos, queridos ouvintes. Mas, em geral, se tratam de seres agressivos, irracionais e amantes da carne humana. Muitos deles, segundo as lendas, atacam vilas ao cair da noite, quando a lua cheia está sob o céu, e fazem uma carnificina com seus moradores. Os lobisomens têm sim aterrorizado muitas gerações. A história deles, no entanto, parece não ter ficado apenas na ficção. Alguns casos antigos registrados apresentam ataques que teriam sido provocados por lobisomens, tais como as bruxas. Essas crenças já acabaram levando à morte de muitas pessoas em determinados períodos, mesmo que a prova contra eles não fosse realmente consistente. Proteger as aldeias de possíveis ameaças era o objetivo principal dessas pessoas, e para isso, métodos defensivos também surgiram juntos com a criatura. Para matar um lobisomem, segundo as lendas, basta usar uma bala de prata. Se você, querido ouvinte, acredita na existência de criaturas como essas, ou mesmo se você é um incrédulo a respeito da existência dessas feras demoníacas, esse podcast foi feito para você. A lenda do lobisomem tem, provavelmente origem na Europa do século XVI. Embora traços desta lenda apareçam em alguns mitos da Grécia Antiga, justamente a história de Licaon e Zeus. Do continente europeu, as lendas sobre os lobisomens espalharam-se por várias regiões do mundo, chegando inclusive ao Brasil, através dos colonizadores portugueses. Isso a partir do século XVI. O lobisomem, segundo as lendas, possui um corpo misturando traços de ser humano e de lobo. De acordo com a lenda, um homem foi mordido por um lobo em uma noite de lua cheia. A partir deste momento, passou a se transformar em lobisomem em todas as noites em que a lua se apresentava nesta fase. Criatura forte, peluda e assustadora, vive aterrorizando as pessoas nas ruas, nas colinas, encruzilhadas e nos cemitérios. Conforme a lenda, caso um lobisomem morda outra pessoa, a vítima passará a possuir o mesmo feitiço. Em nosso país, principalmente no sertão, a lenda ganhou várias versões. Em alguns locais, afirmam que o sétimo filho homem de uma sucessão de filhos do mesmo sexo pode transformar-se em lobisomem. Em outras regiões, dizem que se uma mãe tiver 6 filhas e o sétimo for homem, este filho, o sétimo, se transformará na besta fera. Existem também versões que falam que, se um filho não for batizado, poderá se transformar em lobisomem na fase adulta. Conta a lenda que a transformação ocorre em noite da lua cheia, e isso ocorre nas encruzilhadas. Algumas versões já dizem que essa transformação tem que ser feita no local onde os jumentos se esfregam no solo. Daí, o monstro passa a atacar animais e pessoas para se alimentar de sangue, se alimentar das vísceras humanas. Contudo, volta à forma de gente com o raiar do sol. Queridos ouvintes, a despeito do que descreve as lendas, gostaria de apresentar algumas curiosidades. Em algumas versões da lenda no Brasil, o lobisomem só volta a ter a forma humana caso consiga visitar 7 cemitérios antes do amanhecer. Outra curiosidade é que o lobisomem passa grande parte do tempo uivando em direção à lua cheia. De acordo com a lenda, um lobisomem só morre se for atingido por uma bala de prata ou se for ferido por outro objeto feito de prata. Muita gente afirma que na escuridão da noite, os lobisomens se orientam pelas nossas unhas. Como assim, Beto? Ao observar nossas unhas, sejam das mãos, sejam dos nossos pés, ele consegue enxergar os seres humanos em meio à escuridão. Os pescadores, tanto o pescador de rio quanto os pescadores do mar, costumam dizer que devemos nos livrar das vísceras dos peixes antes que o lobisomem sinta o cheiro. De qualquer forma, recomendam a nunca tratarmos os peixes à noite, justamente para evitar que a fera sinta o cheiro das vísceras. Muito bem, provavelmente uma das histórias mais aterrorizantes de lobisomem seja a chamada história da besta de Jevadan. Na segunda metade do século XVIII, mais especificamente entre 1764 e 1767, a província de Jevadan, localizada no sul da França, próxima às montanhas Marguerite, e que à época tinha como principal atividade econômica a criação de ovelhas, iniciaram diversos ataques realizados por uma criatura feroz e desconhecida que logo implantou o terror em toda a sua população. Centenas de pessoas acabaram por serem atacadas pela fera, sendo que, segundo registros, 103 delas não resistiram aos ataques e morreram. Queridos ouvintes, é bem verdade que em Jevadan as ovelhas eram rotineiramente atacadas por lobos. Contudo, em junho de 1764, tudo mudou. Uma jovem de 14 anos, Jeanne Boulet, foi mortalmente agredida por uma fera ainda desconhecida. Sua garganta foi rasgada e as vísceras parcialmente devoradas, fato que aterrorizou a todos. A partir de então, havia um animal que passou a atacar os seres humanos, sempre rasgando suas gargantas, às vezes, devido à violência dos ataques, decapitando-as e devorando-as parcialmente. Esse animal ficou conhecido como a Besta de Jevadan. Conforme os ataques iam se sucedendo, os camponeses da região se apavoravam cada vez mais. E até mesmo os nobres da área começaram a organizar caçadas com o objetivo de matar o animal e encerrar os ataques que eram realizados pela criatura. As notícias cada vez mais se propagavam e acabaram chegando até a capital, Paris. A preocupação era tanta que até mesmo o rei Luís XV ofereceu o valor correspondente a 6 mil libras como recompensa a quem matasse e levasse até Paris a cabeça do animal. Infelizmente, aquela fera ainda faria muitas vítimas, até finalmente ser abatido em 21 de setembro de 1765 por Antoine de Balterne Marquis. O animal capturado, a suposta besta de Jevadan, possuía 64 quilos, quase 1 metro de altura e 2 metros de comprimento, sendo que, apesar de descrições dos camponeses da época, aparentava uma espécie de lobo ou algo parecido. Logo após ter sido caçado, foi empalhado e enviado ao Palácio de Versalhes, onde foi exposto à corte francesa. O problema no caso foi que os ataques não pararam por aí. Dezenas de relatos continuaram sendo colhidos de pessoas que eram caçadas pelo animal. Até que, em junho de 1767, um caçador da região conseguiu matar outro animal, que entraria para a história como um lobisomem, pois foi morto com uma bala de prata segundo conta, benzida por um padre. Em seguida, para comprovar que o animal que havia sido caçado era a besta que havia atacado centenas de pessoas, o seu estômago foi examinado e, pasmem, caros ouvintes, lá foram encontrados restos humanos. Muitas pessoas sugerem que é provável que a besta de Jevadam fosse um enorme lobo ou um animal que se julgava estar extinto. Para outros, seria uma espécie de hiena asiática. Mas alguns acreditam ainda que não chegou a existir um segundo animal e que, na verdade, tudo teria sido parte de uma farsa para arrancar dinheiro da corte ou para ganhar fama como a pessoa que salvou a região. Onde a besta de Jevadam realizou seus ataques, existe um monumento, uma estátua, com uma mulher defendendo-se de um ataque da besta usando uma lança. Tal monumento existe para lembrar a todos o período de terror que aqueles moradores haviam passado. Caros ouvintes, a literatura, os canais de variedades, o cinema exploram a lenda do lobisomem de forma contínua e sob diversos vieses. Já foram realizados diversos filmes sobre lobisomens. Nossa produção, a produção desse Espantocast, escolheu alguns dos mais famosos e os classificou por ordem de preferência, focando sempre no gênero terror e tendo como base a qualidade da produção e do roteiro. Em primeiro lugar, Bala de Prata, cuja versão do cinema foi conhecida como A Hora do Lobisomem, no ano de 1985. É baseada na obra de Stephen King, no livro The Cycle of the Werewolf, O Ciclo do Lobisomem. 2. Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Filme extraordinário e que, além de tudo, tem a cara, tem toda a assinatura característica dos anos 80. Em terceiro lugar, Lobisomem, A Besta Entre Nós, de 2012. Esse filme retrata uma história de um lobisomem bem ao estilo de um vilarejo europeu. Quarto lugar, Van Helsing, O Caçador de Monstros, de 2004. Muito embora não seja um filme exclusivo de lobisomem, apresenta sim esse personagem sobre um viés bem interessante. Lua Negra, de 1996, ocupa o quinto lugar. Em sexto lugar, O Lobisomem, de 2010. Em nossa opinião, só ocupa essa posição pela atuação brilhante de Anthony Hopkins, que é o eterno Dr. Hannibal Lecter. Sétimo lugar, Lobo, de 1994. Ocupa esse lugar pela atuação brilhante de Jack Nicholson e por seu ar de mistério lúgubre. Oitavo lugar, A Garota da Capa Vermelha, de 2011. Sua relação com as lendas relacionadas à Idade Média, à Floresta Negra e ao conto do Chapeuzinho Vermelho foram chave para que ela conseguisse essa posição. Nono, Um Lobisomem Americano em Paris, de 1997. 10. O Lobisomem, de 1941. Embora esse filme da Universal não seja o pioneiro, já que o pioneiro data de 1913, este filme de 1941 acabou por ser a referência para os lobisomens no cinema. Esse é o nosso top 10 aqui do EspantoCast sobre filmes de lobisomens. Nossa produção, queridos ouvintes, decidiu citar mais 3 filmes, muito embora eles não possam ser classificados no nosso ranking, porque não os classificamos como bons filmes. O primeiro deles seria O Garoto do Futuro, de 1985, com Michael J. Fox. É um filme que está mais para uma comédia adolescente. Anjos da Noite, que é, na verdade, uma série de 5 filmes, cuja versão original de 2003. Em 2006, Anjos da Noite, A Evolução. Em 2009, Anjos da Noite, A Rebelião. Em 2012, Anjos da Noite, O Despertar. E finalmente, em 2016, Anjos da Noite, Guerras de Sangue. Entendemos que esse filme não entrou no nosso top 10 por apresentar muito CGI, extremamente mal feito e quase sempre com cenas muito escuras, justamente pela baixa qualidade do CGI utilizado. E finalmente, um filme nacional, O Coronel e o Lobisomem, de 2005, que é um bom filme, roteiro extraordinário, mas não é dado devido destaque ao lobisomem. Queridos ouvintes do EspantoCast, como falado no começo do nosso programa, há muito assunto para se tratar com relação a essa temática. Desta forma, esse programa terá uma segunda parte, uma continuação. Enquanto vocês aguardam o próximo sábado, esperamos que possam, com essa lista de filmes, passar o tempo de forma mais agradável. Até o nosso próximo encontro. E você, o que acha dessa lista? Concorda? Discorda? Deixem os seus comentários no nosso Instagram, @espanto.cast, ou em nosso canal do YouTube, EspantoCast. Queridos ouvintes do EspantoCast, encerramos mais um programa. Estamos certos que o programa de hoje foi bem agradável, foi bem espantoso. Esperamos vê-los em breve nos nossos próximos programas. E não esqueçam, essa foi apenas a primeira parte dessa série sobre licantropia, sobre lobisomens. Próximo sábado estará no ar a segunda parte deste programa. Muito obrigado pela audiência, esperamos que tenham gostado do programa de hoje e desejamos que logo mais todos vocês tenham uma boa noite. Será?